Não, o paulista eu já comi. Tá?
Você comeu um paulista?
Não, o cuscuz.
Ah, tá. Achei que você tinha comido um paulista.
Mas comeu com cuscuz. É, continua.
Bom.
Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre o quê? Comida. Hoje é o tema de hoje. Tô aqui com o meu amado amigo Maurição e Pausão.
O Batista não é apresentador.
É, não é.
E daí a apresentação ficou...
Ficou ruim. Muita gente saiu do vídeo.
Mas voltem, porque a gente vai falar de culinária e a gente vai vamos inventar uma treta pra começar?
Vamos.
Sua comida é ruim. Eu odeio os coração recheado.
Peraí, vamos falar disso. Você viralizou no Brasil conhecendo como funciona o Brasil. Com uma polêmica. Você poderia viralizar com o Brasil falando que lindo é o mar. Adoro caipirinha. Pelé, o melhor de todos os tempos. Mas você falou o croissant daqui é ruim. E eu queria começar já entendendo como é que é o croissant de lá e por que que aqui é ruim.
Eu não sei se eu falei ruim. Eu gosto de brincar com o fato que vocês recheiam muito, porque tu sabe disso, que o gringo inventa e o brasileiro recheia. Que parece muito de cunho sexual, mas não tem a ver, é de, falando de comida mesmo. E tudo que, por exemplo, o francês faz, o brasileiro acha uma maneira diferente de fazer.
Eu descobri isso também pelo estrogonofe. O estrogonofe também, vocês deram uma vossa mãozinha aí no estrogonofe.
Porque aqui tem.
É, porque tem. Quê?
Mas é russo.
Tem estrogonofe bastante em Angola?
Tem.
Como é que é o estrogonofe de Angola?
É o mesmo que o vosso aqui.
Então por que você tá reclamando?
Não, eu não tô a reclamar.
Você acabou de criticar o meu estrogonofe.
Não, eu não critiquei.
Você criticou.
Inclusive, eu amo o estrogonofe do Brasil. É o melhor
você
que tem.
Você acabou de falar.
Mas nem é brasileiro, é russo pra começar.
Não, mas a gente é brasileiro.
Sim, mas tudo bem. E por isso que eu falei, os russos certamente ficam putos. Só que a gente, russo, francês, tem que sossegar com o que o brasileiro fez com a nossa comida, vendo o que fizeram com a comida japonesa. Aí já é
calma.
Demais.
Calma.
Tu já viu um sushi aqui?
É diferente?
Já. Acontece o seguinte.
Eu só comi sushi.
A verdade é o seguinte. Vocês fazem as culinárias. A gente olha e fala, médio.
É porque
faltou, a gente é um DJ culinário. Sabe, sim. DJ? A gente ouve uma música e fala, faltou uma batida. O Brasil faz isso com tudo.
Porque o Brasil tem essa regra também. Se dá pra abrir, dá pra rechear. E aí fica uma coisa... Eu não tenho nada contra o sushi brasileiro. Mas eu não imagino um samurai há 500 anos falar assim, amore, traz o sushi de estrogonofe.
Eu preciso me defender um pouquinho, porque você vai comer em qualquer lugar da Europa e tem a churrasca Brazilian Barbecue. O churrasco brasileiro... O que é o churrasco brasileiro pro mundo europeu, Batista? É um espeto. E uma carne. Pra eles, o churrasco não é a carne, é o espeto. Então eles pegam o espeto e põem cenoura. Brazilian barbecue.
O churrasco brasileiro nunca vi.
É, eu já fui em churrascaria, vou comer num navio. E aí tem um chefe europeu que tá fazendo o nosso churrasco.
Sério?
Não tem picanha, não tem maminha, não tem fraldinha.
Tem pelo menos...
Não tem o tio bêbado.
Não tem o cara fazendo verde e vermelho pra vir mais carne. Tem nada.
O que é isso?
Verde e vermelho pra vir... Não sabe disso?
Não.
É que nem aqui no rodízio.
Cara, isso é muito louco. Eu não sabia disso. Quando eu descobri isso nos churrascos brasileiros, no rodízio, né? Revolucionou minha vida. Porque eu não sabia que você pode parar. Então, pra mim, o garçom via pra sempre. E assim, as 40 primeiras vezes tá de boa, mas depois você não tem mais. Porque você não quer repetir também. Você falou, obrigado. Mas você não vai falar obrigado 40 vezes aí, você começa a variar. Honrado, penhado, já comi demais. Excelente, mas dessa vez vou ficar devendo. Mas só que não é pra parar. Porque você paga uma taxa fixa, né? Tipo, sei lá, R$150, R$120. E aí a ideia do churrasco brasileiro, rodízio, é comer até dar prejuízo no dono do restaurante. Sim. Então, se puder morrer, é melhor, no fundo. Não pra saúde. Não, mas digo, economicamente falando.
Pessoal, a gente tá aqui com a Insider. São 3 continentes agora com a Insider. A Insider agora está invadindo não só o Brasil, mas como a França e como a Angola também. Está aqui o cupom de desconto da Insider. Pegue no site da Insider esse cupom maravilhoso que te dá 12% de desconto. E eu queria que você falasse, Batista e Paul, o que é Insider?
Meu, a Insider pra mim é vida. A Insider é...
Caramba, a Insider é vida.
Não, é sério. Eu já uso a Insider faz muito tempo por conta do Flow também. E inclusive eu
não
vou
pode
treinar.
Falar, Flo, aqui.
Não pode falar.
Não pode.
Desculpa.
Porque a Insider vai sair.
Eu treino com a roupa da Insider. Eu saio com a roupa.
Pode falar dele. Treino também, por causa do negócio do Cariani.
Então eu amo a Insider. Não, sério mesmo. Eu amo a Insider. Eu amo.
Ó, anti-odor. Não desbota e desamassa no corpo.
Entendeu como é que faz?
Entendi.
E aí, um grande sorriso assim. Insider. Pra você que merece mais.
Vem com a gente. É muito legal estar falando com um cara que nunca soube sobre a abundância de comida, porque a comida francesa, você vai, você paga muito caro e você fica botando verde e o cara não aparece.
É isso que eu queria saber mesmo.
A comida francesa é só um vermelho eterno.
Lá é ruim, pelo menos?
Não é ruim, a comida é boa. Mas assim, o marketing deles é muito melhor.
É que também tu nem foi pra... Pros lugares.
Fui.
Foi pra Paris.
Eu odeio isso.
Não, você não foi.
No vilarejo de 75 pessoas que fazem o croissant.
É. Não, tu me mostrou. Ele foi em dezembro de 2023 pra França. E daí ele me mostrou o mapa da cidade que ele ia visitar.
Olá, Paris.
Não, tu não foi pra Paris.
Fui.
Pô, eu vi o mapa, passava Nantes até Gérignac, sabe?
Que ali cidade era uma outra perna que eu fiz. Eu fiz Paris, fui pra Lyon, depois eu fui lá pra... Entendi. Monte Saint-Michel.
Mas não são cidades importantes.
Ah, tá. Teria que ir pra Roma. Pra comer bem na França, tem que ir pra Roma. Não, eu comi muito bem. Você já comeu comida francesa?
Não, é que eu... Nunca fui.
Mas você vai, eu vou
chique,
te levar.
É chique, continua a conversar
cê
sobre
Paris. Você já
comeu? Já. Já comi.
Mas comida... Não, hoje. Você já comeu hoje.
Comi, hoje comi.
Ah, tá, tô preocupado. Senão...
Não, hoje comi. Eu tô achando essa conversa chique sobre conversar, Paris, não sei.
Não, mas é chato. Qualquer coisa sobre Paris fica chique. É. Nossa, bati em um morador de rua em Paris. Nossa, parabéns. A galera acha que você também é chique. Falou Paris, não pode ter problema
em Paris. É aquilo que você disse, eles sabem vender o marketing deles.
O marketing deles.
Eles sabem vender.
Ah, é comida francesa. É legal. Mas se ela não te sustenta, ela não é legal como comida, concorda?
Mas também você quer comer pedreiro, quer o quê?
Peraí. Como é que é seu prato? Me fala como é que é um prato de um angolano.
Tipo. Um angolano? É. Meu, coloca um funge.
Um quê?
Um funge.
Que?
Um funge.
O que é um funge?
Um monge?
Funge é
cogumelo?
Não, que isso, calma aí. Funge é uma massa branca, que acho que aqui você chama de
angu. É tipo
uma
tapioca aqui, como se fosse uma tapioca, uma milharina.
Um funge. Prato, você botou um funge.
Tem que ter um molho. O molho é o acompanhado. Com, sei lá, molho de carne, molho de peixe.
Tá, funge, molho.
Mas o funge em si é uma farinha, né?
É.
Tá. Então é a farinha com molho.
É.
Mas... Farinha de quê?
Meu, farinha de milho. É,
tá,
milho.
Farinha de milho, molho.
Farinha de milho.
E o que mais tem?
O funge bem pesado.
Forte, pra dar sustância.
Agora coloca um peixe seco.
Por que você tá gritando?
Tô falando com o angolano pra me entender mesmo bem.
Tá.
Coloca um peixe seco.
O que, que é um peixe seco? Todo peixe é seco, ele saiu do rio. Ele
não,
já tá
não,
seco.
Não, calma aí. Peixe espera, seco.
Tem peixe molhado, blá, 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 joga.
Não, peixe seco. Meu, você não come peixe seco?
O que, que é um peixe seco? É um peixe frito?
Peixe seco, tá a ver? Coloca lá sal, deixa o peixe secar e peixe seco.
Ah, é o equivalente de carne de sol, uma coisa que defuma ao sol, é isso? Tá
dizendo? Isso. O nosso boi, ele morre de sol, de insolação. Lá é o peixe.
E sumate.
O que, que é sumate?
Vinagrete, que vocês chamam.
O vinagrete de vocês é sumate?
É, sumate.
Isso é um prato mas típico sumate... do dia a dia do angolano.
É, você... Juro, o funge faz parte da culinária angolana. Faz parte do
e
dia
você
dia
põe
angolano.
Muito ou pouco funge?
É que cê bué, che!
E você acabou de criticar que a gente come como um pedreiro.
Eu não fui na França. Não critiquei.
Pô, os dois estão me olhando como se pedreiro na França não fosse
proibido. O que vocês comem na França?
Como é que é o dia?
Arroz, frango...
É porque eu não ia falar o croque monsieur. Isso não é o dia a dia de vocês.
Sim.
O que, que é? É o dia a dia?
Cara, não tem um prato na França que seja recorrente, sabe? Que no Brasil... Não, no Brasil tem recorrência.
PF, a gente tem o PF.
É.
Vocês não, comem mas coração mesmo... com arroz, tipo?
Coração com arroz.
É tipo, é minha dúvida, mesmo sincero. O que que come?
Por que tem que ter arroz? Eles não comem arroz.
Não?
Sim, a gente come arroz.
Come arroz. Eu falei pra você, come.
Aqui tem recorrência. É arroz, feijão, carne. O cara come isso em casa. E salada, é verdade. E aí a mistura, que é a carne, chama mistura às vezes. É. Mas não mistura, é só uma carne, na verdade.
Sim,
e aí,
é verdade.
Aí isso daqui é recorrente. O brasileiro, em geral, come isso em casa, sai pro restaurante, vai pedir a mesma coisa. Só que nós não temos isso, não tem um elemento da culinária que seja recorrente. Não. Tipo, a única coisa recorrente é o pão, sabe? Que a gente come muito pão diariamente, assim. Mas não tem um prato
calma.
Assim...
Vamos lá, eu já discordo do que você falou. Eu acho que o brasileiro...
Por isso o nome pão francês?
Lá é
tem
pão.
Alguma coisa?
Lá é só
sim,
pão.
Sim.
Lá é só pão.
Lá é só pão.
É, só no pão daqui. É verdade.
E sabe o filme Meia-Noite em Paris?
Caralho.
Lá é só meia-noite.
É verdade. E o Paris Saint-Germain é só chamado Germain. Lá vem o Germain. Você, por exemplo, assim, você falou um negócio assim, vocês comem no dia a dia um prato, arroz, feijão e uma mistura, que é uma proteína, e vão pro restaurante e pedem a mesma coisa. Eu discordo. Eu acho que a gente usa toda a nossa culinária, não sei o que, no restaurante. Então a gente paga caro pra comer coisa diferente. Eu acredito...
O angolano é muito inverso.
É?
É.
É meu achismo, assim. Eu acredito real que o Brasil é o país com mais diversidade de culinária do mundo que eu já vi, porque eu já fui pra muito lugar. E aqui a gente pega um pouco de cultura de tudo que é lugar.
É, sim,
então
sim.
A gente pega um pouco do Nordeste, um pouco do Sudeste, um pouco da Grécia, um pouco da Itália, uhum. Junta tudo, faz um pratão e come tudo.
É. Falando em pratão, o cuscuz paulista, de onde é que veio aquilo?
Da Noruega.
Só pode. Você já viu?
Eu já vi, mas o cuscuz é nordestino, né?
Não, mas o cuscuz paulista.
De onde será que veio?
O paulista. Você já viu? Eu tô a perguntar aquilo porque, meu, comparando com o nordestino...
Você tem algo contra o nordestino?
Não, não tem.
Ah, isso é o gesto, eu lembrei agora, que você fez no primeiro episódio, que é o bafafá, né?
É.
Que é, quando tipo, você...
é muito... A diferença é gritante. O cuscuz paulista eu já comi.
Com o cuscuz nordestino?
Não, o paulista eu já comi. A cara do cuscuz paulista...
Você comeu um paulista?
Não, o cuscuz.
Ah, tá. Achei que você tinha comido um paulista.
Mas não, comeu com os cuscuz. É, continua.
Bom...
Não, mas peraí. Comparado ao cuscuz nordestino, você estava dizendo?
Sim, é diferente.
Eu comi só o nordestino. Eu nunca comi o cuscuz paulista.
Nunca vi também?
Não.
Vê um dia.
Como é que é? Eu queria saber, porque assim, o nosso prato, concordo, é um prato de arroz, feijão. A gente precisa ter arroz e feijão, precisa ter.
É.
Pra você é pão? Precisa ter?
É pão na mesa e aí geralmente tem queijo. E o queijo a gente come ele não como entrada, mas depois do prato principal, antes da sobremesa.
Isso eu percebi, cara. A sobremesa de vocês é queijo.
A gente come o queijo antes da sobremesa e depois a gente come a sobremesa.
Caramba, eu juro, que falando sobre comida, eu como angolano, vai ter muito esse recesso do caramba, não tinha, não sei o quê. Eu falando de comida, agora sei lá, não queria estar sério, agora vou estar aqui. Tá sério. Tem negócio de comida lá como, sei lá, batata frita com frango. Na minha realidade, era uma comida como se fosse, tipo, caramba.
Batata frita é uma comida chique lá?
Batata frita com frango. Na minha realidade
mas
era
pelo
chique.
Frango ou pela batata? Porque batata, eu imagino que é fácil fazer. Porque
não, é que tipo, era difícil também comer isso constantemente. Até então, não sei se até hoje ainda lá continua a ser assim. Lá só que, na maioria das vezes, nós só conseguíamos comer batata frita com frango aos sábados ou domingo. Tipo isso.
Mas é pelo frango. É o frango que é escasso.
É frango também.
É porque batata.
Mas a batata
é mais
também?
Fácil.
Não, depende. A batata também tá escassa lá, tá rara?
Não, pior que não. Lá nós somos muito fortes em agricultura. Muito forte em agricultura.
Tem muito arroz, assim.
É, tem muito arroz.
Mas tem muito frango lá? Tem muito frango?
Não, é caro, pô. É.
Mas de cultivar? De
cultivar frango?
Cultiva frango? A gente fala isso.
Cria.
Que isso, família?
Mas eu fiquei com dúvida, porque o prato principal no Brasil, por exemplo, é o arroz, feijão, batata e carne. Na Angola é o funghi e o prato principal da França. Você falou que tem a entrada, que é o pão, tem o queijo, mas qual que é o prato principal?
Mas não tem.
Não tem prato principal.
Mas um almoço...
Variedade.
Se você estivesse na França agora, fosse almoçar... Geralmente você vai comer o quê? Num restaurante, assim, normal?
Eu, na França, eu vou passar fome, vou comer só pão.
Mas é por isso que eu perguntei pra ele aqui.
Obrigado.
Entendeu?
Obrigado.
Pra te dar uma
segurada. Obrigado, tô...
Ele tem um pouco de destaque também.
Eu acho que pode ser, por exemplo, macarrão daquela receita com ovo. Como chama isso?
Carbonara?
Ovo. Carbonara.
Eu vi na internet um magre de canard. Falou que é muito popular
magre
na França.
Magre de canard. É
verdade? É um prato principal de pato, não é isso?
É de pato. É um dos pratos, mas é um dos 17 pratos, entendeu?
Tá, mas eu nunca ouvi falar desse prato. Porque assim, é sério, isso é muito importante. Que assim.
Mas nem eu, mas se ela falou isso, é que deve existir.
Não, você conhece. Por exemplo, se você chega pra mim, assim, é muito louco. Eu fui pro Japão. Quando eu cheguei lá no Japão, cara, não tem sushi e sashimi em tudo que é lugar. A comida do japonês típica é arroz, legumes, peixe, mas não é o sashimi, o temaki. Isso é uma comida de festa, assim como o churrasco. Vocês vêm pra cá com a esperança de encontrar churrascaria a cada canto. Não é o nosso prato típico, é arroz, feijão e tal. E aí você fala desse magre do caralho.
Não, mas ô Mal, o Paul não tá querendo falar. É o steak frites. Bife com batata frita.
Ele tá querendo
gourmetizar o negócio.
Não, mas isso é comida recorrente de restaurante e de bistrô. É quando você vai lá no restaurante e você quer... Não, isso sim, eu concordo. Mas nas casas, as pessoas não fazem isso todo dia, não.
Mas em casa o cara faz um macarrão. Você falou macarrão à carbonara. É uma coisa que no Brasil a gente não tem tanto costume de fazer.
Assim,
o que eu acho curioso é, vocês pra gente é a culinária chique. Ah, eu vou no restaurante francês. Ah, vamos ir lá, porque...
Eles sabem vender!
Mas e pra vocês, o que, que é o francês nosso? Qual que é o restaurante chique do angolano?
Lá.
Sexta-noite, vou sair com a minha namorada. Vou levar
sexta-noite eu ia no Batuque, que é um restaurante lá da... Não, pera, é o nome do restaurante. Batuque é o nome do restaurante, família.
O cara botava a galinha ao vivo,
cara. Não, que isso. Quem é de Benguela?
Parece seita.
Sabe, quem é de Benguela?
Era de banda.
Você falou o quê? Kid Bengala?
Não, que Kid de Bengala, olha isso.
Você falou o quê?
Batuque é o nome do restaurante.
Não, mas depois você falou, quem é de Kid Bengala sabe?
Quê?
Você falou isso. Você falou
Kid de Benguela.
Quem é de Benguela? Benguela.
Isso.
Que mas ele falou? É um ator pornô.
Benguela. Não, Benguela é a província, minha província.
Ah, quem é de Benguela?
Ah, entendi, o Kid Benguela.
Eu também.
Qual que é o restaurante chique de vocês? É o... Qual que você falou?
Batuque.
O Batuque. Batuque. Mas serve o quê,
que
o Batuque?
O que serve no Batuque?
Batuque?
Funge.
Não. Arroz. Eu quando vou no restaurante...
Comida chique é o que você come todo dia. Você acabou de falar que come arroz todo dia.
Pô, pra mim é aquilo... Eu gosto.
Isso aqui é difícil. Vai ser difícil esse projeto. Batista, vem cá. Vamos lá.
Eu sei que comida chique tá se referindo a caviar.
Não. Quando eu levo minha mulher pra aniversário de casamento, levo no restaurante francês. Eles pagam R$1,50 no petit gâteau lá. Mas o restaurante que eu levo custa 40. É o mesmo petit gâteau. Só que ele põe um hortelã, fica R$45. Caríssimo. E minha mulher fala, ai, me levou no francês. Pra levar uma mulher num encontro lá em Angola, que tipo de comida que eu tenho que oferecer pra ela? Não é o McDonald's, imagina eu.
Lá não tem Mac também.
Não
lá.
Tem McDonald's?
Lá não tem um Mac.
Não tem fast food nenhum lá?
Lá tem um KFC. Tinha o Bob's, mas já não tem mais, faz muito tempo que não tem.
O Mac é chique, não? Pensar,
ele não me respondeu a pergunta.
Não, mas vou responder a pergunta dele. Ah, qual o prato chique?
Eu quero levar minha mulher num restaurante francês. Lá é um restaurante brasileiro? É um restaurante asiático? É um restaurante angolano?
Ah, agora eu entendi. É que eu sou meio familiar. Tô a fazer terapia pra isso. Italiano.
É o italiano.
Italiano, francês. É que, pô, é que...
Tem João, restaurante?
Eu não sei o que tem. Quando se trata de restaurante chique, sempre vão citar França, Itália.
Sim.
Por conta da culinária deles também.
Vocês também vocês valorizam muito o importado? Porque brasileiro, ele valoriza muito o produto importado, assim.
Uhum,
o francês valoriza muito o produto francês. Para muita coisa, de roupa, de comida, eu acho também. Comida a gente valoriza muito a Itália também, mas tem muito nacional. O brasileiro, ele importa muito comidas, bebidas, roupas, carros e comediante, vai.
Mas quando você quer impressionar alguém, você leva em qual restaurante lá na França?
Não, eu levo... Não, seria um restaurante francês, só que de luxo. Por exemplo, na Torre Eiffel, no primeiro andar tem um que custa €100 a refeição, que é muito caro para uma refeição francesa. E no segundo tem um que custa €500. Isso que é impressionar muito, vai nesse tipo de restaurante. Mas é engraçado, porque é uma culinária francesa. Agora que tô pensando no tema, não deixe de ser uma culinária francesa. Não tem muito essa coisa de...
Do austríaco?
Não tem. Não tem muito.
Vocês não têm esse hábito de vamos conhecer um restaurante brasileiro na França?
Tem, mas não é necessariamente, não é necessariamente de luxo. É, mas não é necessariamente de luxo.
Ah,
a gente vai na comida japonesa, aí é um pouco mais caro, sim. Mas das outras nacionalidades, não é super caro, não.
Mas tem alguma coisa do francês falar, eu não posso admitir, mas a comida italiana é melhor do que a nossa?
Todas. É, italiana também, sei lá, fast food também. Fast food, as nossas mães, elas não gostam que a gente vai no Mac. Porque é uma coisa, pô, isso daqui é comida
é
muito...
É de saúde...
Mas é a mesma coisa que uma vez eu conversei contigo do Disney. As nossas mães também ficam chateadas. Pô, tu vai na Disney, que é um rato americano, sendo que você pode ter o Louvre, sei lá.
Porque vocês valorizam muitas coisas de vocês. A gente valoriza tudo que vem de fora. E vocês valorizam...
Não, a gente valoriza o ouro de vocês.
Nós também valorizamos o nosso. Nós também valorizamos muito o nacional. Mas algo que tem muito no angolano em si é o sentimento de inveja. Tipo, nós valorizamos o nacional, mas não ao ponto de tipo, vangloriar assim. Ah, caramba, nós temos uma roupa que é nossa nacional, como se fosse uma Nike. Por exemplo, Nike é de Angola. O angolano pode saber que é de Angola. Mas vai querer usar algo de outro país.
Mas é igual aqui.
Ah, entendi.
É tipo isso. Mas acho que aqui é pior do que Angola, sabia?
Sério? Não, acho que
não. Eu acho, cara. Eu acho que porque aqui a gente tem muito contato com o americano. Vocês não têm tanto contato com o americano. Que é onde vem...
Nós temos muito contato com os chineses lá. Lá em Angola, por conta da dívida que temos de 100 anos, de não sei o que, não sei o que. E temos muito contato com os chineses. Lá tem muitos chineses lá. Os chineses trazem muita coisa, tipo telefone, roupa, tudo é de lá.
É, qual foi a coisa mais bizarra que vocês encontraram na minha culinária brasileira?
Cuscuz paulista. é um peixe. Um peixe que tá no cuscuz. É tipo isso.
Mas
é...
você falou que o funge é literalmente um peixe seco.
Não, funge. Tem imagem de funge aí, por favor?
Tem.
Eu já falei que é angu.
Então,
é o
mas
branco.
A apresentação, ah, okay, mas na tá. prática é a mesma coisa. É uma farinha com molho e peixe.
Não, mas o. Sei lá, tipo.
É que, eu tá é que a apresentação do cuscuz ele foi feito por um cara. Provavelmente um homem que criou cuscuz com TDAH. Mas, por exemplo, pra vocês, coração de galinha é uma coisa que assusta.
Sim, não, é, assusta muito.
Você comeu coração de galinha?
É, já, mas levei uns 5 anos no Brasil pra me aventurar nisso aí.
É sério?
Tu já comeu?
Eu já, eu gosto.
Mas em Angola é normal?
Eu lá nunca comi, só comi aqui.
Ah. Mas pra vocês é normal comer miúdos como a gente come?
Meu, caramba. O
que é miúdos?
Frito isso. Miúdos é rim, coração. É.
Miolo de porco.
Miolo,
pô,
é moela.
Você nunca comeu pássaro?
Hã?
Passarinho?
Não, quê?
Eu não sei se isso é errado falar, não sei.
Não, não é,
você
tá falando só cultura. É frango a passarinho?
Passarinho, né? Eles fisgam... Você nunca comeu?
Não.
Passarinho? Ah, tá.
Não,
ah,
pode falar. Mas não achei errado.
Não, mas tô falando, tipo, não é errado isso também.
Não, os caras querem te matar boi. Lá vocês matam passarinho. É, mas é uma mas culinária angolana ou é uma deficiência sua?
Não, não é uma deficiência. Logo só... É.
Come passarinho?
É.
Vai lá, vê um passarinho, pum, pegou...
Pode matar.
Ih, comi uma arara hoje.
Primeiro que,
eu já
que...
fiz muito isso quando eu era pequeno. Fiz muito isso.
Mas você não, conseguiu matar passarinho?
Não, depois de grande, atualmente vão me olhar e vão falar, pô, sou um...
Não, mas você gosta do passarinho? A carne é boa? É saborosa?
É boa. Eu gosto.
Qual passarinho que você comeu?
Não vi, eu não vou identificar, gente.
Pô, mas é muito difícil comer um passarinho.
Não, é muito difícil matar um passarinho.
Você tem que estar com muita fome pra comer um passarinho. Você tem que mirar, ficar tentando...
Fisga, tem que fisgar. Ah, eu queria também saber sobre valores. Eu quando vi, isso é algo que eu quando cheguei aqui, com relação à comida mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia muita coisa sobre diferença de notas, não sei o quê. E eu senti que a comida aqui era muito barata.
Tu acha muito barato aqui?
É. Eu acho barato.
Não, agora é muito caro a comida?
É caro pra caramba.
Ah, é?
É muito caro, muito caro. O preço da comida aqui, por exemplo, se baseia muito com o salário mínimo daqui. Dá pra comprar, dá pra se sustentar. Comparado com Angola, que o salário mínimo é pouco e a comida...
Legal, legal quando você quer chegar. Tipo assim, eu concordo com o que ele tá falando. Porque quando eu vou na França, as coisas que eu acho que seriam caras pra mim, tipo escargot...
São baratas.
Lá é caro, mas é um caro que você fala, cara, qualquer um pode pagar um escargot, que é a visão dele. O que é um artigo de luxo pra vocês? Pra gente, o que é luxo é... Vinho é luxo.
Vinho?
É. Vinho é luxo.
Cara,
é
engraçado, porque pra nós é tudo
igual
menos
água.
Luxo.
É.
É, uma garrafa boa...
No começo.
Uma garrafa boa, assim, custa 5 euros. Então, mesmo se você converter em reais, fica barato. Até pro brasileiro, daria 25
Angola,
reais.
Uma garrafa boa em Angola é 100 mil, 50 mil.
Não, euros? Mas aí tem que
quanzas.
Converter pra ver quanto é que dá.
É, converte em quase. Eu não sei quanto é que converte.
Mas 5 euros é muito barato pra um francês. Muito barato.
É muito barato. E você come bem... Com 10 euros, você come bem no restaurante...
15.
15, mas você come bem.
10 em Portugal.
Tipo, aqui, 100 reais você come bem.
Não, mas aí 100 reais eu acho que já é muito.
Não, é 100 reais
dinheiro?
É muito.
Porra. Eu acho que aqui você... Um prato, minha visão, tá? Óbvio que você aqui tá assistindo, às vezes, mora, mas eu acho que assim, com 30 reais você tem um almoço legal. 30 reais
um prato
você tem
um feito.
É, um PF.
Um PF,
Eu como aqui do lado aqui no Ed, um arroz, um feijãozinho legal, com uma carne
reais.
Bacana.
Cara, vou te falar até que eu morei em Maringá, no Sul. Às vezes com 20, então eu comia muito bem.
É, comi bem.
É, agora com uns mil e...
É que aí fica difícil, né, querido?
Com quantos reais...
Olha, salário mínimo é 35 mil kwanzas. Convertendo em reais é 200 e qualquer coisa.
Então você
coisa.
Tem 35 refeições. É isso. Seu salário mínimo é
isso aí.
É 35 mil.
Essa é a conta que tem que fazer.
E é mil. O prato bom é 35 refeições. É. Então você paga o almoço pela janta.
Então, né? A mesma conta no Brasil, se for 20 reais, por exemplo, vamos dizer, 30 reais, e o salário mínimo é mil, então você tem 30 refeições. Pô, é a mesma coisa.
É a mesma coisa. A gente é exatamente igual, pelo que eu tô entendendo.
É?
Mas tem um artigo de luxo
na França,
lá, do tipo assim,
deixa
picanha
eu
lá é, não dá pra comprar, é impossível, é muito caro. Ou assim... Carne lá, no geral, é muito de... Cara, come uma vez por ano. Como é que funciona?
Carne é caro.
Carne é caro.
Carne é caro. Frango, mais ou menos. E lá nós compramos muito em atacados, tipo em caixas, assim.
Porque a nossa carne não é cara.
Vocês têm muitas fazendas na Angola?
Temos. Nós chamamos de... Por exemplo, minha avó tem uma fazenda. Nós chamamos de mato. Ela lá tem galinhas.
Chama de mato.
É, tem galinhas. Minha avó também cultiva.
Sabe qual a impressão que eu tenho de Angola? Que é como se fosse o interior do Brasil.
É assim. Isso! É. Eu juro, por isso eu gosto muito. Talvez seja por isso que eu gosto do pessoal de lá e me identifico muito.
Do interior do Brasil?
É. Eu quando vou lá, eu sinto. Eu já fui uma vez, acho que foi no Maranhão, não sei, não lembro muito bem. Eu senti a vibe de Angola lá.
Eu entendi.
Ele falou Maranhão, ele foi no Piauí, na verdade.
É. E não é tá sendo... nenhum dos dois interior.
É, eles são maranhenses.
O lençol maranhense não é no literal? No litoral?
Ah, pra mim, o sol era...
É porque ele é xenofóbico.
Ah, que isso.
Mas o interior do Nordeste, não, eu já fui. Já fui várias vezes, em vários lugares. Cara, é uma vibe muito diferente. Eu entendo o seu ponto, porque eu também curto chegar num barbeiro do interior do Rio Grande do Norte, por exemplo. E aí o corte é R$12. E aí, cara, é uma coisa... Na rua tem galera que passa sem capacete de moto.
Eu acho que as capitais são elitizadas. Essa é a minha visão sobre o Brasil.
É.
Toda capital...
Mas no mundo inteiro. Né?
Mas eu acho que aqui é mais, porque lá no mundo inteiro tem uma coisa de acolhimento.
Tu tem certeza que você foi pra França mesmo?
Mas assim, por mais que eu fui pra França e lá tem a galera arrogante, Paris é uma cidade que precisa receber turista. Palmas não tá querendo receber turista.
Entendi,
Palmas tá ali como uma cidade capital e de alguma maneira ela... Tem um pensamento do tipo, quem tá aqui é quem tá querendo trabalhar, sei lá eu. Ou então quem tá aqui tá querendo ganhar dinheiro. E não é uma coisa, quero trazer a galera do Rio de Janeiro pra cá, não. A gente é diferente da galera do interior.
Entendi.
Paris é uma coisa mundo, é cosmopolita. Então, cara, eu preciso servir bem, eu preciso ter preços baratos pra galera vir consumir.
Caramba, agora eu tô aqui, por exemplo, tô em Paris, o que que eu como de comida de rua?
Ah, boa, comida de rua é legal também.
É, em Paris é crepes.
Crepes. Aqui é cachorro-quente.
Aqui é cachorro-quente.
É o podrão. Você já comeu podrão?
Nunca, esse nunca.
Podrão é isso. É o hot dog com 3 salsichas, põe purê.
Nós lá comemos magoga.
O que é magoga?
Magoga é pão com frango frito, repolho e ketchup. É muito bom.
Mas tem aqui magoga aqui?
Aqui eu não sei se no Brasil tem, mas...
Por que você não faz uma barraquinha de magoga?
Cara, tu falou...
é verdade, né? Um bom negócio.
Quanto custa mais ou menos a magoga?
É 500 kwanzas.
500 kwanzas.
Não vai falar porra.
Não, é porque a gente tá convertendo, por exemplo.
4 milhões.
Dá mais ou menos... Ele falou que comer lá é muito caro, mas convertendo dá 3 reais.
A magoga é comida de rua.
Não, mas a comida de rua aqui é uns 15 reais.
Não.
Um podrão, um x-tudo, a gente comeu lá no outro dia, uns 15 reais no mínimo.
Peraí, calma, depende da onde.
Como falar que você... Como falar que
você
mora...
E na França?
Na zona sul de São Paulo.
Não,
sem
mas
falar.
Não é São Paulo. Você vai comer um dogão, você paga uns R$9,90.
10 reais.
É.
Tá, 10 reais um podrão aqui no Brasil. Convertendo, 3 reais é um podrão na Angola.
Mas você encontra esfirra por 3 reais aqui.
Mas é comparando o salário mínimo, também você falou que é 300 reais?
É 30 e...
É 300 reais mais ou menos o salário mínimo da Angola.
É, então é isso aí, é a mesma proporção de poder de compra, né?
Mas a comida de rua francesa é muito legal. Porque tem muito muçulmano lá, então tem uma galera...
Tem kebab, não é? Tem
não, você acha que o francês fica na rua? Você acha que o francês trabalha na rua,
Estrela
no sol?
Estrela Michelin, o cara vai lá pra...
A França tá falando assim, pode abrir pro imigrante, porque eles querem comer o dogão. Só por isso que eles fizeram.
É. Primeiro, assim, francês é uma nacionalidade e muçulmano é uma religião.
Sim.
Então, mas é...
É o árabe.
Esse programa não vai durar, meu Deus. Daí, alguém vai nos derrubar.
E daí tem, sim, muita comida que é o que eles chamam de halal. Halal, que é feito de maneira que... Eu não sei exatamente, tem uma maneira de matar o animal que respeita mais os ritos muçulmanos, né?
Com licença, eu vou te matar.
É tipo assim, só que... Uma coisa assim. Mas se for ver, tem isso, mas tem muitas outras comidas de rua. Tem o crepe, que... Sei lá, que é uma comida tipicamente francesa. Tem o...
O croissant, né?
Tem o croissant. É, o croissant tu vai comprar em padarias.
Padaria.
Mas a galera come realmente na
rua. Eu vou falar
um
negócio, eu preciso falar isso. Você veio aqui no meu país e falou mal do nosso croissant, que a gente incrementou o seu croissant. Porque o seu croissant é uma bosta. Eu precisava falar isso.
Não, qual é a diferença do croissant francês e do brasileiro?
Porque o deles é sem graça. É a porra de um pão que você fica esperando uma manteiga.
Não, não, não.
Tem
miolho?
Não tem nada. É a porra de um pão.
Pão não. Eu
um
aceito
pão
qualquer coisa. Tu poderia falar qualquer coisa aqui que eu ia deixar, mas isso daqui passa dos limites do respeito. Porque pão, pão não tem massa folhada. Croissant tem massa folhada. E isso que você falou, além de ser um grande desrespeito à minha cultura, é um grande erro que comprova que você nunca cozinhou. Então eu vou te pedir pra sair daqui.
Não, não vou sair daqui. Primeiro você tá no meu país. E aqui é capaz de eu passar cream cheese em você, se eu quiser. Vamos lá, você não concorda que um pão, por mais folhado e aviadado que seja, falta uma manteiga, falta um cream cheese, falta um presunto.
Tem que ter.
Aqui a galera bota Nutella.
Então tá bom, eu vou colocar escargot na feijoada.
Faz o que você quiser.
Pode botar, a gente vai comer.
Você não vai comer.
Sabe o que é feijoada? Você sabe a história da feijoada? Você já ouviu falar?
Eu sei.
Vou perguntar aqui pra
mas
ele.
Mas tu sabe a história do escargot?
Sei.
Qual deles?
Larry.
Que porra é escargot?
Larry.
Que é isso?
Escargot é uma lesma com casa em cima, sabe?
Um caramujo.
Meu Deus.
Tu não sabe?
Entendi.
A gente come isso, a gente come.
Já.
Eles falam que vocês passam fome, os caras comem a porra de uma lesma. Quantidade de fome que esses caras tinham pra abrir a lesma, comer, botar...
Cara, vocês, vocês comem dobradinha.
Essa nos restaurantes...
Vocês comem dobradinha, tu não tem legitimidade pra falar. Dobradinha, vocês sabem o que é?
Sei.
Tu sabe? Então tá.
Fala, explica.
Não, mas pode falar, pode explicar.
Ah, todo mundo sabe, pô.
Não, explica.
Não, acho que eles não sabem.
Eu quero ver sua opinião.
Dobradinha, cara. É tipo, tu pega o... Né? E aí fica um prato, velho. Eu não sei muito bem.
Pega um...
O que é dobradinha?
Hã?
O que é dobradinha?
Dobradinha?
Você falou que você sabia,
não,
também.
Eu sei. É um pão...
Não tem nada a ver.
Não, mas agora é sério, como é que é uma dobradinha? Eu acho que...
A dobradinha, não. A dobradinha, pelo que eu sei, tu pega o animal...
E qual
tem um,
animal?
Tem um, eu acho que deve ser do boi. E aí tu pega um víscere dentro dele, e aí um desses víscere... Eles tiram ele, vai ficar um tubo, assim, um tubo de uma coisa que...
Mas deixa eu explicar por que é pior comer a lesma do que a dobradinha. A dobradinha, na verdade, ela é uma cultura brasileira de você não desperdiçar as coisas que você mata.
O caracol também.
Não, o caracol tava só andando. A gente teve que fazer...
Mas ele queria morrer.
Não, mas é diferente. O caracol é muito escroto. Quem tava andando, você falava, você comeu um caracol. A gente olhou e falou, quero comer a bunda do boi. Aí mata a bunda do boi, come, aproveitando que morreu o boi.
Mas o boi também não tava pedindo pra...
Mas é diferente, ele tem muita carne.
Ah, entendi. Então se a gente comesse primeiro a bunda da lesma, aí tava tudo bem.
Mas você não vai comer porque é pequeno, então é sacanagem matar esse animal que é muito pequeno. Você tá matando um animal que é muito
contrário,
pequeno.
É um desperdício menor do que o
não,
boi.
Um boi
se ele... chegar na hora do paraíso, ele vai falar quantas pessoas você matou. Matei 43 bois
então,
no Mato
Grosso.
Então,
você matou 40 mil lesmas.
Eu vou defender o Brasil. Você não come a casca do caramujo.
Lógico que a gente come.
A casca?
Não come.
Quem te disse?
Só come o...
Não, mas é o Joshua, seu amigo.
Aqui a gente come tudo.
Presta atenção, irmão. Vamos lá. Quando eu mato um boi, porque eu mato bois. Quando eu mato um boi, eu mato e alimento, sei lá, 5 famílias. Porque a carne do boi dá uma picanha, dá uma maminha, dá não sei o quê, dá o cupim. Aí chega um momento e fala assim, cara, tem a língua do boi. Dá, vira comida. A lesma é só crueldade.
Pois é, e daí?
Você nem fica nem preso.
Cara, o pior, a dobradinha ela é o bucho do boi.
É o bucho.
É o bucho, né? Isso é aquela parte. A única coisa que você poderia jogar fora.
A feijoada, ela surge daí. A feijoada surge. Que a feijoada. Eu queria que você contasse a história da feijoada.
A história da feijoada tem a ver com escravos e.
Sim, e conta pra gente, você que conhece a história da feijoada que você falou.
Tá, a história da feijoada tem ligação também com a Angola. Inclusive,
então conta pra gente.
Tem ligação com a Angola. Os escravos lá faziam a feijoada com restos de comidas. E... sou certo aí.
É por isso que eu pedi pra ele contar. Porque ele começa com muita elaboração e mãos de alguém que sabe pra caralho.
Não, pô, todo mundo sabe que a feijoada foi feita por escravos africanos, que era resto de comidas e...
Veio
pro Brasil.
Não, mas é isso. Não tem muito
mas a feijoada, tem a feijoada francesa também, não tem?
É, cassoulet, mas eu não...
Soulet?
Não... Cassoulet.
Ele toca no...
É que eu imaginei Angola, cassoulet. E vocês lêem comida, é tipo criança lá.
Cassoulet significa criança?
É, cassoulet é criança, vocês lêem comida, ok.
Quer dizer, caralho. Na França, falando isso, na cassoulet. França, come
eu imagino,
criança
falar
como
cassoulet.
Traduz pra Angola.
Caralho. Cara, pra quem estiver editando, por favor, pega todas as vezes que eu fiz essa cara, pega, tá? Porque fica engraçada a reação, eu acho.
Pô, tá, precisa que tá aí no The Office, cara, que é pra começar a manejar as câmeras aqui? É The Office?
Não, mas é a dinâmica cômica do programa, pô.
Vai continuar com o cassoulet.
O que, que é o cassoulet?
O cassoulet é uma... Eu não sei se tem a mesma origem ligada à escravidão e tal, mas é uma linguiça com um feijão, que é feijão francês, que é mais branco.
É um feijão com linguiça pra gente, é um feijão normal.
É que assim...
É que ele quer uma
mas
explicação...
Mas é um feijão de colonizador. O nosso é um feijão de colonizador.
Então, eles pegavam a linguiça, faziam o cassoulet, o que sobrava...
O que sobrava
galera...
do cassoulet, tacava no lixo. Lixo,
aí virava
feijão. Aí a gente
feijão.
Pegava, eu e ele, a gente falava no lixo. É isso. Falava, sobrou esse pedaço de linguiça, que o francês não quer comer.
Sobrou
essa
orelha.
Olha que louco. Não, vamos falar como é que é a história da nossa culinária antes a dele.
É.
Eles... se reuniam numa cozinha, gordo, todo mundo gordo pra caralho.
Para de xingar o chefe Jacquin assim, velho.
Sim, exatamente. O Jacquin, né, olhava e falava, queremos comer isso, 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 isso. Isso aqui joga fora. Aí a gente ia lá e fazia o quê? Catava no lixo. Pegava, cortava a linguiça, aí fazia o paio, pegava o pé da galinha, aí fazia com feijão, aí ele aparecia e falava, o cheiro tá bom.
O cheiro tá bom. Vamos tirar e fazer também?
É, exatamente. Pô,
eu nem sabia que eu achava que a feijoada era só no Brasil e... Não sabia que na França também tinha outros países. Não sei, não sabia.
Mas eu também não sabia. Na verdade, eu aprendi agora mesmo.
Família, muito obrigado por assistir essa discussão mundial até aqui ao final. Semana que vem tem mais videozinho.
Toda quinta-feira a gente está aqui com Três Continentes, trazendo temas onde a gente debate dessa forma super teórica, né?
uma coisa... Cheia de fontes.
Cheia de fontes, cheia... E sem irreverência, que é o que a gente busca é a seriedade, certo, povo?
É. Pois é, pode crer.